Não, água, água molha a boca, e molhando a boca a gente fala mais. Vamos sem água hoje, então. Vamos de pé mesmo. Rapaz, queridos, aqueles que eu não cumprimentei ainda, vai Corinthians. Boa noite. Tô até uniformizado aqui. Vinha pensei que o Gordê tá aqui hoje, dá um abraço nele de 3x3, mas ele não tá. O Flávio ele fica brincando, né? Mas como é bom estar em casa. Como é bom estar aqui na comunidade, nossa casa. Os irmãos que, né, que estão aí nos visitando, eu sempre digo que a unidade é uma reunião de amigos e irmãos que se encontram dominicalmente para poder conversar sobre a vida, pautado nas Sagradas Escrituras. E isso a gente não vê por aí. Então esse jeito solto nosso tem o nosso jeito solto de ser. E Jesus está nessa. Eu curto isso aqui. Agradeço as orações da igreja, dos irmãos que têm orado aí pela gente, por mim, pela nossa família. Eu porque estou todo o tempo na estrada. E pela Thaís e as crianças lindas, diga-se de passagem, Deus é bom, que ficam em São Paulo e tal, e não é sempre que a gente pode estar. Na verdade, a gente não conseguiu fazer nenhuma viagem juntos. Quem sabe algum lugar próximo aqui que dê para ir de carro. Aí a gente vai e volta e aí dá para levar a família juntos. Mas vamos lá, eu tenho dois propósitos aqui nessa noite. Um de compartilhar a Bíblia e depois compartilhar a Bíblia mostrar para os irmãos um pouco a respeito da missão Portas Abertas. Quantos aqui conhecem a missão Portas Abertas? Ok. Quantos aqui recebem a revista na sua casa da missão Portas Abertas? Só para eu saber. Você está recebendo, Maria, tá? Recebe? Não. Então tá bom, recebe, que joia. Então no final, né, do culto, se você quiser saber um pouquinho mais, se der tempo eu vou falar sobre a missão Portas Abertas, eu vou focar na palavra, mas se der tempo eu falo um pouco da missão Portas Abertas, que tem tudo a ver, o nosso irmão pediu pela tribo, pelos Kaiowás, ali no Mato Grosso, que é uma etnia indígena que está sofrendo aí por essa pressão, por conta dos grileiros que querem invadir a terra e tirar a terra da comunidade indígena. Isso tem gerado um genocídio e tal. A gente tem que orar, a gente tem que interceder por isso também, porque de certa forma é uma forma de perseguição. Né, de perseguição, e aí de uma perseguição, de uma injustiça social, enfim, de um montão de coisas nesse sentido. E a missão Portas Abertas, para quem ainda não conhece de fato o que faz a gente, o nosso ministério é privilegiar, orar e buscar o sustento, não o sustento financeiro, mas o sustento na fé daqueles nossos irmãos, daquelas nossas irmãs que sofrem a ponto de morrerem por amor a Cristo Jesus. E por conta desse amor a Cristo Jesus, eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia no livro de João 3,16. João 3,16, será que precisa abrir a Bíblia em João 3,16? Mas pode abrir, não precisa? Todo mundo conhece de cor João 3,16? Mas vamos abrir a Bíblia, né? Vai que... eu me lembro, eu estava nesse ano aqui, numa comunidade ribeirinha, lá em Manaus, e aí eu estava lá numa igreja Assembleia de Deus, e aí um pastor muito simples, né, muito simples, daquelas igrejas que para a gente chegar nela, a gente suja o sapato de barro, e a gente entrou naquela comunidade, pequenininha, mas cheia, e aí o pastor, com toda sabedoria, com toda humildade, com todo jeitinho gostoso de ser, ver um homem de Deus, aquele pastor fala, vamos abrir vamos abrir a Bíblia, né, que você abre a sua Bíblia no livro, lá. Ele falou da Bíblia, né, pra vocês entenderem essa simplicidade do nosso pastor, do nosso irmão, do meu pastor lá, e aí ele falou, vamos abrir a Bíblia, abre, irmão, mas se você não sabe, meu irmão, ajuda outro a encontrar, e eles foram se ajudando e tal, hoje aqui a gente fala, liguem as suas Bíblias, né, mas lá não, eles tinham que abrir mesmo, porque não tinha smartphone, essas coisas todas, era no papel. E aí eles abriram as Bíblias, tá? Agora abriu, então vão ficar em pé, e ficaram em pé, e lemos, aí a gente leu o texto da palavra de Deus que ele queria. Aí ele falou assim: irmãos, eu não tenho pressa de esperar que todos achem a Bíblia e todos leiam a Bíblia. Porque se você, irmão, não teve a oportunidade no dia de hoje ainda de abrir a Bíblia e lê-la, você vai poder fazer isso aqui junto com todo mundo. Incentivando de que há necessidade de nós, né, que somos crentes em Cristo Jesus, nossa necessidade de abrir a nossa Bíblia e ler a nossa Bíblia todos os dias. Porque é pautado nas Sagradas Escrituras que nós caminhamos, é pautado nas Sagradas Escrituras que a gente anda. Então, já que não preciso ficar em pé, né, a gente está em casa, mas com todo respeito aí à leitura da Sagrada Escritura, a gente vai ler três textos, tá? Já está até lá, que bacana. João 3,16. O que diz a sua Bíblia? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. A Bíblia, naquela linguagem, a Mensagem, é muito semelhante, mas é diferente. Ela diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho. Seu Filho único. Seu único Filho. Pela seguinte razão: para que ninguém precise ser condenado. Para que todos, crendo nele, possam ter a vida plena e eterna. Amém? Vamos para um outro texto. Agora o texto de Atos, capítulo 1, versículo de número 8. Também bastante conhecido, acredito. Então, Atos, capítulo de número 1, versículo 8, é um texto missionário aí, né? Quando a gente fala o texto de Atos, o pano de fundo desse texto de Atos é: depois de Jesus Cristo ter morrido e ressurreto, ele estava 40 dias lá com os seus discípulos. E aí os seus discípulos estavam vendo Jesus Cristo ressurreto, aquele homem não mais com as marcas da morte, mas agora marcado pela vida plena, diante da presença do Pai. Amém? Achamos?
Sim.
Estamos ali. E o que diz a palavra? Mas vamos lá na lousa, na lousa não, é intergueimidade, né? Vamos lá na projeção. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outras versões diriam: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e serei minhas testemunhas, né? Receberei virtude, virtude quer dizer a virtude de Deus, receberei poder, o poder de Deus. E de novo na Bíblia, a Mensagem está dizendo aqui: vocês vão receber o Espírito Santo e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até mesmo nos confins da terra. Pronto, tem outros textos que eu quero com vocês, que está lá em Mateus, mas esse de mês que está lá em Mateus, a gente vai até Mateus 22. Vamos ler já, vai. Mateus 22, versículo 37. Mateus 22, versículo 37 até o 40, ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés, os ensinamentos dos profetas, se baseiam nesses dois mandamentos. E o último texto, esse eu acrescentei hoje pela manhã, o pastor Márcio da Igreja Metodista falou sobre esse texto, eu achei muito, muito show de bola. Ah, ele não está aqui, ele está aqui. É bom, mas é Filipenses capítulo 1. Vamos lá, Filipenses capítulo 1, o versículo, só para não chutar errado aqui, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Eu vou ler nessa tradução que eu estou lendo aqui, tá? Filipenses capítulo 1, versículo 27, diz assim: agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé, se baseiam no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores, porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por Ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela leitura da sua palavra, que o Senhor, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, ministre e fale aos nossos corações. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome que eu oro. Amém. Não vou falar pode se assentar, porque está todo assentado. Mas eu queria compartilhar, conversar com os irmãos um pouquinho acerca desses textos que eu li agora. E o primeiro deles, o tão conhecido, a gente sabe, evidentemente, a gente na comunidade, a gente não se cansa de ouvir o Ari. Então você que ouviu aí por aí, você vai perceber que alguma das falas, algum dos comentários tem bastante a ver com que o Ari tem falado e o Ari tem nos ensinado, né? Aí fora o pessoal brinca, né? Que o mestre está ensinando para a gente, então vamos sentar, né, à beira da ao lado da mesa e comer das migalhas que caem, né, quando os mestres conversam e tal. E eu tenho esse privilégio, sempre tive de conhecer gente que conhece as coisas e estar junto deles aí. Mas quando a Bíblia diz lá, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Cristo Jesus, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, para que todo aquele... João 3,16, para que toda a humanidade, para que ninguém precise ser condenado, basta crer. O que Deus estava falando? Deus está falando que no seu amor, que no seu grandioso amor, Ele entregou o seu único Filho, Cristo Jesus, para que no seu amor toda a humanidade pudesse, convergindo em Cristo Jesus, ter acesso à face do Deus Pai Todo-Poderoso. O que esse texto está dizendo aqui é aquele jargão, aquela fala do Ariovaldo, quando ele diz assim que quando a Trindade, né, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos criados à imagem e semelhança da unidade, né, porque Deus é um Deus trino, Deus é um Deus de unidade, é um Deus que vive em união. Então, quando a Trindade, né, unida estava antes da fundação, da formação de todas as coisas, inclusive da gente, né, porque a gente vai ler na Bíblia que antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já estava, né, cuidando de nós, estava colocando a gente lá, né, no ventre da nossa mãe para que a gente possa nascer. Então Deus ele continua sendo o mesmo de antes, de hoje e o mesmo de amanhã. Que antes mesmo de quando a Trindade estava reunida, antes da Trindade falar haja luz, né, que a gente vê lá no texto de Gênesis, na criação de todas as coisas, a Trindade disse haja luz. Amém. Lá, tá vendo? Todo mundo aqui ouviu isso daí, né? Por quê? Porque Deus já sabia todas as coisas, sabia que ia criar um povo especial, um povo peculiar, um povo de propriedade sua, exclusiva, exclusivamente para si, um povo criado à sua imagem e à sua semelhança, e esse povo criado à sua imagem e semelhança ia ser colocado diante numa terra que antes imperava as trevas. De uma terra sem forma, de uma terra vazia, de uma terra onde Lúcifer, com todos os seus anjos caídos, foram banidos da presença de Deus e foram banidos para esse espaço. E aí Deus chega para esse espaço e diz: esse espaço é um espaço sem forma, um espaço vazio, um espaço que vive, que coabita as mais profundas trevas. Então, nessa fala de Deus, por amor de Deus, a criação, então Deus vai e nos cria, sabendo que ia nos colocar neste contexto de vida, onde nós seríamos tentados por aquele que foi banido dos céus primeiro. E que nós não, e que a humanidade, que o ser humano que seria colocado aqui, não resistiria a essa tentação. Então, aí, através dessa tentação, a humanidade se afastaria de diante da presença do Deus Pai. Então, por isso que a gente diz, a gente sustenta nisso, que antes mesmo de Deus ter dito haja luz e criar todas as coisas, ele já sabia lá atrás, ele falou haja cruz. Por quê? Porque a humanidade vai se perder esse projeto primeiro do amor de Deus, de criar um povo peculiar, um povo só seu, um povo todo seu. Vai se perder, e em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, todo aquele que confessar Jesus Cristo, como crer em Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, vai poder ter vida plena e vai poder ter a vida eterna. Então é isso que esse texto de João 3,16 está ensinando para a gente. Ele está dizendo para a gente sabe de cor, todo início e ação de evangelização que a gente vai, que a gente senta com alguém, vem cá, tem esse texto, é João 3,16, mas às vezes as pessoas não têm a Bíblia para ler, mas o que diz? Então esse é o fundamento desse texto de João 3,16. Por amor de Deus, puro amor de Deus, somente pelo amor de Deus, a humanidade tem acesso à presença do próprio Deus. Ele propiciou tudo isto. Ele preparou tudo isto. Não pelos nossos próprios merecimentos, mas pela sua graça, pela sua misericórdia e pelo seu amor que nós temos acesso a Ele. E aí, Deus fez isso e levou o Deus Filho, Cristo Jesus, a morrer para que toda a humanidade pudesse ter acesso ao Pai. Guarda aí toda a humanidade. E aí a gente vai então para o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, que a gente acabou de ler aqui, Atos 1, 8. E Atos 1, 8 está dizendo que vocês vão receber o Espírito Santo, e quando ele vier, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria, e até mesmo nos confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Nesse contexto que eu comecei a falar, quando Jesus Cristo disse aos seus discípulos: e recebereis poder, antes de Jesus Cristo falar aos seus discípulos, e recebereis poder, Jesus Cristo falou então aos seus discípulos: fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui de Jerusalém. Os discípulos estavam: agora que o Senhor está aqui, a gente vai receber poder do Espírito Santo, então agora a gente vai tomar Roma, agora então a gente vai levantar as armas, e agora então Roma vai se ajoelhar diante desse novo poder, diante desse novo reino, diante desse novo império. E Jesus: calma, para vocês, não tentem descobrir a hora em que todo o joelho se dobrará diante do Altíssimo, porque para vocês não cabem querer saber essas coisas, porque esse tipo de notícia somente ao Pai basta saber. Agora, antes de se preocupar com isso, fiquem aqui em Jerusalém, não saiam daqui em Jerusalém, porque tudo que for escrito há de ser cumprido. Tudo que Deus escreveu vai se cumprir. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Tem um pastor amigo meu, Paulo, que diz assim: se você crê nisso, amém. Se você não crê nisso, amém, do mesmo jeito, porque não é pela sua incredulidade que os planos de Deus serão mudados. Apesar da sua incredulidade, tudo aquilo que Deus escreveu vai se cumprir. Você crendo ou você não crendo, porque Ele é Deus. Porque Ele nos criou e criou todas as coisas, acima do céu, abaixo do céu, enfim, esse discurso todos os irmãos sabem. E aí Jesus está falando para os seus discípulos, Jesus está falando para a gente, está falando para mim: Luiz, fica em Jerusalém, cara, fica em Jerusalém, porque em Jerusalém você vai receber poder do Espírito Santo de Deus, porque em Jerusalém você vai receber virtude da parte do Deus Espírito, porque em Jerusalém você vai receber o Espírito Santo. E aí a gente dá um pulo lá, eu não li, mas a gente dá um pulo lá para o texto de Efésios, capítulo de número 1. E no texto de Efésios, capítulo de número 1, a gente vai ver que quando a gente, olha que coisa maravilhosa, né? Que nós antes éramos escravos do diabo, escravos da carne, escravos dos nomes, mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, porque o salário da morte, o salário do pecado é a morte, né? E a gente estava nessa condição, mas Deus, no seu amor, opa, João 3,16, deu seu Filho Cristo Jesus para morrer, para que pela graça a gente possa ser salvo. E quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Salvador, opa, não, errado. Quando a gente confessa Jesus Cristo como nosso Senhor, tem diferença. Jesus Cristo não é o Salvador da pátria. Jesus Cristo salva aqueles a quem Ele é Senhor. Quem Jesus não é Senhor, está fora. Não faz parte desse povo, porque Jesus Cristo veio para ser Senhor. Senhor de um povo exclusivo, de um povo criado, da propriedade exclusiva do Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor de um povo que veio e foi criado para se tornar a imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus, a gente só consegue alcançá-la, a gente só consegue buscá-la, se a gente consegue olhar para o nosso Senhor. E olhando então para o nosso Senhor, a gente consegue copiar o seu jeitão de ser, a gente consegue andar nos seus passos, a gente consegue imitar os seus ensinamentos, a gente consegue colocar em pauta e multiplicar os seus ensinamentos. Aí sim Ele é Senhor, porque aí é quanto mais a gente vai se assemelhando a Cristo Jesus, mais a gente vai restaurando esta imagem e semelhança a Deus a qual nós somos criados. Porque Jesus, Deus Filho, é igual ao Deus Pai. Se Jesus é igual ao Pai e nós buscamos imitar, copiar, ter Jesus como forma e modelo de vida, e andamos querendo ser igual a Ele, mais a imagem e semelhança de Deus nós vamos alcançando. Evidentemente que na parousia, que na volta do Senhor, né, todos os mortos serão ressurretos, e aqueles que ainda em vida que estiverem, seus corpos serão transformados, porque ninguém, por mais... Pelo mais processo de santificação que esteja buscando, né? Porque querer ser parecido com Jesus é estar num processo de santificação contínua, de glória em glória. A gente vai glorificando o nome de Deus através das nossas vidas e vamos aí buscando essa santificação para buscar ser igual ao Pai, porque descer de santos como o Pai, Deus é santo. Então a gente vai caminhando e a gente vai então buscando sendo igual a Jesus, e buscando ser igual a Jesus, então a gente vai restaurando esse projeto primeiro de um povo criado à sua imagem e sua semelhança. Assim como o pecado entrou por um só homem no mundo, Adão, e por esse homem entrou a morte a toda a humanidade, assim também por um só homem entrou a salvação de Jesus. E através da salvação, né, através da vida de Cristo Jesus, toda a humanidade tem possibilidade de voltar a esta comunhão com o Deus Pai. Então, Jesus está falando: fiquem em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, porque até receber o poder do Espírito Santo. E quando nós decretamos, opa, tira essa palavra do nosso vocabulário aqui. Quando nós confessamos o nosso pecado diante do altar de Deus e nos rendemos para que Jesus Cristo venha a ser Senhor das nossas vidas, o texto de Atos nos diz, nos ensina que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus da promessa. Então você é selado pelo Espírito Santo de Deus. Você recebeu o poder do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você recebeu a virtude do Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito, sobre a sua vida. E outra fala do Ari, não sei se essa vocês sabem, mas se vocês não sabem, é dele. Ele diz assim, que na criação nós fomos abraçados pelo Deus Espírito por fora, quando nós conhecemos e nos rendemos ao Senhorio de Jesus Cristo, nós somos abraçados pelo Deus Espírito por dentro. Oh, que maravilha, gente. O Espírito Santo de Deus está com a gente, nos abraçando por fora e nos abraçando por dentro. A essência de Deus está presente na tua vida, na minha vida. Para quê? Por amor. Por amor. Porque Deus te amou. E em plenitude se derramou em você. E nesse poder do Espírito Santo que há em você, você é chamado para ser testemunha de Jesus. Você é chamado para ser a testemunha do Cristo ressurreto. Não mais nas aparições dele diante do mundo e dizendo como as coisas têm que ser, mas através da tua vida, através do teu ensinamento, através da tua proclamação, através da tua experiência, através dos teus contos de vitórias mediante todas as lutas, através dos teus contos de milagres em meio a situações aonde só Deus poderia solucionar. O Espírito Santo de Deus é com você. Para quê? Para que você seja testemunha de Jesus Cristo. Aonde? Para o mundo. Deus amou o mundo. E no amor de Deus pelo mundo, Ele levantou eu e levantou você, para que a gente testemunhasse desse amor de Deus para o mundo. Porque Deus não está preocupado com a gente, Ele está preocupado com o mundo que Ele criou. E aí Ele nos ungiu, e aí Ele nos deu poder, para que na plenitude dEle, nós sejamos as suas testemunhas e cuidemos do jardim, cuidemos de tudo aquilo que está posto, porque Ele criou e nos colocou aqui para cuidar. E aí o texto de Mateus que a gente leu, o texto de Mateus que a gente leu aqui, que fala, sobre o grande mandamento, né? Mateus 22, 37, deixa eu mudar a tradução aqui, que essa tradução aqui, essa aqui mesmo. O texto de Mateus 22, versículo 37, que quando o Senhor então pergunta quando os fariseus, né, os fariseus, aquelas pessoas, os religiosos, não estou falando das pessoas que foram abraçadas, que entenderam, que foram abraçados pelo Deus Espírito por fora e por dentro, mas dos religiosos. Os religiosos começam então a querer pegar Jesus no contrapé e aí perguntam para Jesus, qual é que é o grande mandamento? Jesus podia falar, ué, seu fariseu, que era fariseu, era a religião desses homens que estavam se apresentando diante de Jesus para querer pegá-lo no achar um erro em Cristo Jesus para poder acusá-lo, que ele não era o rei dos judeus, não era nada daquilo. E Jesus podia falar, olha, vocês não sabem? Ué, vocês não leem a Torá? Vocês não leem as escrituras? Não sabem qual é o grande mandamento? Pois bem, então Jesus respondeu, o grande mandamento é este: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Aí toda a lei e os profetas estão basados neste mandamento, que amar a Deus com todas as coisas e amar ao próximo assim como você ama você mesmo.
E aí, se a gente for lá no Decálogo, né, a gente for lá em Êxodo e abrir os 10 mandamentos, a gente vai ver, se eu não me engano, os primeiros 3 mandamentos, ou 4 mandamentos, está falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas. E os outros mandamentos são mandamentos que falam a respeito do relacionamento do ser humano, de uns pelos outros. Então, Jesus Cristo pegou os 10 mandamentos, dos 10 trouxe para 2, dizendo: o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, tão importante quanto o primeiro, é amar o teu próximo assim como você ama você mesmo. E aí, então, a gente olha para eu olho para esse texto, e aí um dia eu entrei em crise. Não saí, mas eu estou administrando melhor, porque eu comecei a olhar esse trem aqui e comecei a me perguntar: ah, Deus, então eu estou bem, né? Estou aí, trabalho numa instituição cristã, estou todo domingo de manhã, de noite, às vezes quinta, sexta, sábado, domingo de manhã, de noite, falando nas igrejas por aí, a respeito do seu amor, a respeito de uma causa justa, que é orar pelos nossos irmãos que sofrem perseguição. Estou convidando vocês aqui, vem comigo, né? Vem comigo orar pelos nossos irmãos que padecem por amor a Cristo Jesus. Então, Senhor, eu tô bem, né? Puxa vida, amar a Deus com todas as coisas. Poxa vida, então, olha, eu amo tanto o Henrique, eu amo tanto a Laricinha, meu Deus. Eu amo essas crianças, meu Deus. Tá bem, né? Amo tanto quanto eu te amo, Deus. Que coisa mais maravilhosa e tal. E não é difícil de amar o Henrique, né? O Henrique é aquele picotinho que está ali atrás, para quem não viu, né? Não é difícil amar essa criança. Mas aí eu me deparei com uma realidade, como Deus me falando: não, está errado. Você não tem que amar o Henrique, amar a Larissa, amar a Thaís, amar o Samuel, amar o Mateus, assim como você me ama. Você tem que me amar acima de todas as coisas. E aí eu entrei em crise, porque eu me lembrei quando Deus pediu para aquele personagem bíblico: pega seu filho e entrega ele como holocausto. Gente, eu não chorei porque... mas eu entrei em crise. Falei: Deus, como está sendo, tão está sendo o meu amor por ti? Eu estou te amando acima de todas as coisas. Estou devolvendo a pergunta, irmãos. Vocês têm amado a Deus acima de todas as coisas? Porque se não tem amado acima de todas as coisas, então não está cumprindo o propósito pelo que ele veio. Ele veio e deu seu Filho Cristo Jesus para morrer por toda a humanidade, para que toda a humanidade em Cristo Jesus pudesse voltar a ter esta comunhão com Deus Pai. E nesta comunhão com Deus Pai, o que Deus Pai quer é que somente Ele seja louvado e glorificado. Todo amor tem de ser para Ele. Toda a nossa vida tem que ser a partir dEle. Então é isso que, irmãos, deu para entrar em crise, creio nisso. Eu ia ter que pregar isso, eu ia pregar esse texto, eu falei: Jesus, que dificuldade. Então eu já entrei na igreja lendo o texto e pedindo perdão: Senhor, me perdoa, tem misericórdia na minha vida. Temos amado a Deus acima de todas as coisas. Amado a Deus acima de todas as coisas, ou seja, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de tudo que você é. Você anda, tudo o que você faça, louve ao Senhor. Em tudo dai graças, porque o Senhor é o Senhor de todas as coisas. E amar a Deus de toda a sua mente. Amar a Deus de toda a sua mente, essa, né, mais cartesiana, talvez seja até mais fácil de querer explicar. Explicar o inexplicável, porque amar a Deus de toda a minha mente é amar a Deus com esta lógica. Com esta lógica que eu compartilhei com os irmãos aqui nessa noite. Amar a Deus de toda a sua mente. E não tão diferente de amar a Deus acima de todas as coisas é amar o teu próximo como a ti mesmo. Pronto, lá vem, tem que amar o próximo. Amar o Ari, que é palmeirense, é mais fácil, porque é o Ari. Mas um corintiano, o palmeirense, gente, é meio difícil esse trem aí. Mas olha, palmeirense, então o gordo da gente, a gente ama, vai, a gente tolera. Mas amar o teu próximo, assim como você se ama, tá? Então vamos se amar. Vamos se amar. A gente não pode ter crise de identidade. A gente não pode ter crise de existência. A gente não pode ter crise, a gente tem que se amar. A gente tem que se amar. A gente tem que acordar todo dia, e a hora que a gente acorda e vai, se depara com o espelho, aquela brincadeirinha que eu sempre faço, é sem graça, mas eu nunca vou parar de falar, dizer, que no meu caso eu levo susto, a hora que eu olho no espelho logo de manhã, tá vendo? Sempre alguém dá risada, Amadinha, obrigado, viu? mas de olhar no espelho logo pela manhã e falar, Senhor, obrigado, eu me amo. Deus, como eu sou bonito. Deus, como eu sou perfeito. Deus, como eu sou um cara legal. Deus, uau, o Senhor me criou. Tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável. Quem te fez? Papai e mamãe, não, para, gente. Quem te fez? Foi Deus. Antes mesmo de estar no ventre da sua mãe, você já estava sendo formado por Deus. Como é que eu não vou me amar? Deus me fez. Deus me criou. Eu fui criado à imagem e semelhança do Altíssimo. Como que eu não vou me amar? Ainda mais sabendo que nós em Cristo Jesus sabemos dessa verdade, que a essência de Deus em espírito habita em nós. Jesus não pecou porque não, ele era o próprio Deus, ele era o Espírito Santo, estava com ele, tá bom, mas está com a gente também. Não somos Jesus, não somos Deus, mas somos filhos e filhas criados à imagem e semelhança do Altíssimo, mas abraçados por dentro e por fora pelo amado. E aí o Espírito Santo de Deus em nós nos vai, não faça, não faça, não faça, pode fazer, continua, vai, continua, irmão, não faça, não faça. E aí a nossa luta contra a carne e o Espírito, né? Ou como Paulo dizia, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço constantemente. É a luta, eu vencer a carne. Eu através do poder do Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a minha vida, testemunho Cristo Jesus, e testemunhar Cristo Jesus é vencer a carne. É confessar o pecado. E aí outra fala do Ari, não sei se vocês já ouviram essa, mas é confessar o pecado, é confessar por não conseguir ser como Jesus era. Esse é o pecado da humanidade. Não querer ser como Jesus é. O Ari não falaria isso, mas eu falo. Jesus é um cara. É ele que a gente tem que olhar. É nele que a gente tem que se espelhar. Porque é nele que todas as coisas vão acontecer. E aí eu começo a me amar. Porque eu me vejo nesse cenário de um pai amoroso, de um pai bondoso. A gente canta pra caramba, né? Esse tipo de coisa. Que vem, que me cria, que me abraça, que está comigo, que me segura, que estende a mão. E a gente fala, Deus, obrigado. Eu fui criado pelo Senhor, então eu me amo. Pronto, venceu. Agora, se não se amar, aí a gente tem que chamar para o gabinete. A gente não tem gabinete, a gente tem que ir para uma padaria para tomar um café e ler Bíblia e conversar. Né? O discipulado, a gente chama de discipulado, mas a gente tem que entrar na didaquê, no estudo, na palavra, beber o leitinho da criança, porque toda criança que bebe leitinho, ela cresce, vai crescendo forte, conforme vai crescendo, vai se alimentando com comida mais sólida. E às vezes a gente percebe que muita gente está aí, é um bebezão, né? É um bebezão. Está grandão, mas mal conseguiu digerir o leitinho ainda. Então não consegue se alimentar com o mais sólido. E o Senhor quer que nós nos alimentemos com o que há de mais sólido. Porque a gente vai entender quão formoso nós somos diante dos olhos do Senhor. E aí a gente se ama, e a gente se amando a gente consegue amar o nosso próximo. Porque quem é o meu próximo? O meu próximo nada mais é, nada menos é, de alguém que é a exemplo de mim, também foi criado à imagem e semelhança do Altíssimo. A diferença do meu próximo é que o meu próximo não foi selado pelo Espírito Santo de Deus. A diferença do meu próximo é que ele não recebeu o poder do Espírito Santo de Deus para ser testemunha de Jesus, assim como nós recebemos. E aí a fala de Jesus para o receber poder do Espírito Santo é: fique em Jerusalém até o poder do Espírito Santo vir sobre você, até você começar a ter, até você começar a ter dimensão de que tem que amar a Deus acima de todas as coisas, que tem que se amar, e no amor que você tem a Deus e por si próprio, você consegue replicar esse amor para o próximo. Fique em Jerusalém até que receba esse poder do Espírito Santo de Deus, porque se você não ficar em Jerusalém e sair por aí sem receber esse poder do Espírito Santo de Deus, vai sair por aí falando besteira, vai sair por aí dando mau testemunho de Cristo Jesus, vai sair por aí dizendo aquilo que Cristo, o cristianismo não é, vai sair por aí dizendo, prometendo o que Deus nunca prometeu, vai sair por aí distorcendo todo o santo evangelho, vai sair por aí numa fragilidade das vãs filosofias, e vão juntar as vãs filosofias com o leitinho derramado. Jesus, tenha misericórdia. E aí a gente vê várias igrejas no Brasil, várias igrejas evangélicas no Brasil. O Brasil não tem uma igreja evangélica, tem várias igrejas evangélicas, porque cada um assumiu a identidade que quis assumir, em alguns casos, menos a identidade cristã, e vai arregimentando pessoas, e aí vai por aí afora. O mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Filipenses, tá? 1:27. Desse modo, tanto se eu puder visitar vocês, como se não puder, Paulo dizendo, eu vou saber que vocês continuam firmes e unidos, neste evangelho comunitário. Neste evangelho, a comunidade tem muito disso, nesse evangelho de família, de ajuda uns aos outros. E saberei também que vocês, por meio da fé, que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles que serão derrotados de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Permanecei no Evangelho, e sede minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Que Deus possa nos abençoar e possa nos fazer dormir com esse barulho. Como você tem amado a Deus. E eu gostaria mesmo que você fosse dormir com esse barulho, para a gente poder rever conceitos, para a gente poder rever valores, para a gente poder rever compromissos, compromissos cristãos, compromissos com o Evangelho, compromissos com Deus, compromissos uns com os outros, compromissos em prol de quem sofre, porque não conhecem o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, então. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora são 9h20, é melhor parar, né? Eu ia mostrar um pouco sobre portas abertas, mas eu vou ser sensato. Mostra assim. Amém? Tem mais, são 9h20, tem mais 20 minutos? Acho que dá.
Por que mostrar um pouco de portas abertas? Que a gente tem visto que a mídia tem mostrado tanta coisa pra gente. A mídia está mostrando para a gente aí tanta...